Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1875, capítulo 12. Agora os leitores já sabem, se é que há mais tempo não adivinharão, que a suposta Elvira não é mais do que a escrava Isaura. Assim como Anselmo não passa do feitor do Daniel 1, ambos os quais são já nossos conhecidos antigos. Como também sabem que Isaura não só era dotada de espírito superior, como também recebera mais fina e esmerada educação, não lhe estranharão a dicção das maneiras, a elegâncias e elevação da linguagem, e outros dotes, que faziam com que essa escrava excepcional pudesse aparecer e mesmo brilhar no meio da mais luzida e aristocrática sociedade. Foi a situação desesperada em que via sua querida filha, que inspirou a Daniel um expediente extremo de uma fuga precipitada, exposta a mil azares e perigos. Lembrava-se ele com horror do miserando destino, de que em iguais circunstâncias fora vítima a mãe de Isaura, e bem sabiam-se-o, tão desalmado como o pai, e ainda mais corrupto libertino, era capaz de excessos e atentados ainda maiores. Tendo perdido a esperança de libertar a filha, entende o que podia utilizar-se da soma, que para esse fim tinha agenciado, empregando-a em arrancar a pá pobre vítima das mãos do algoz, por qualquer meio que fosse. Bem via aos olhos do mundo tirar uma escrava da casa de seus senhores e proteger-lhe a fuga, além de ser um crime. Era um ato desairoso e indigno de um homem de bem, mas a escrava era uma filha idolatrada e uma pérola de pureza, prestes a ter poluída, magada ou esmada pela mão de um senhor verdugo. E esta consideração vos olhos da própria consciência. Bem se lembrara o infeliz pai de dar denúncia do fato às autoridades, implorando a proteção das leis em favor de sua filha, para que não fosse vítima das violências de seu dissoluto e brutal senhor. Mas todos a quem consultava respondiam-lhe a uma voz: não se meta em tal, é tempo perdido. As autoridades nada têm que ver com o que se passa no interior da casa dos ricos. Muito feliz será, se somente tiver de pagar as custas, e não lhe arrumarem por cima algum processo, com que tenha de ir dar com os costados na cadeia. Onde se viu o pobre ter razão contra o rico, o fraco contra o forte? Daniel entretinha relações ocultas com alguns dos antigos escravos da fazenda de Lioio, os quais, lembrando-se ainda com maldades do tempo de sua boa administração, conservavam-lhe o mesmo respeito e afeição, e por meio deles tinha exata informação do que se passava na fazenda. Sabendo dos cruéis apuros a que sua filha se achava reduzida depois da morte do comendador, não hesitou mais um instante e tratou de tomar todas as providências e medidas de segurança para roubar a filha e pô-la fora do alcance de seu barbaro senhor. Na mesma madrugada que seguiu-se à tarde em que a raptou, fazia de vela com Iló para as provinciências do norte em um navio negreiro, de que era capitão um português, antigo e dedicado amigo seu. Este chegando às alturas de Pernambuco, como daí tinha de singrar para a costa da África, largou-os no Recife, prometendo eles que dentro em 3 ou 4 meses estaria de volta e pronto a conduzi-os para onde quisessem. Daniel 1, que em sua profissão de jardineiro ou de feitor havia passado a vida desde a infância, dentro de um horizonte acanhado e em círculo muito limitado de relações, tinha pouco conhecimento e nenhuma experiência do mundo, e portanto não podia cá calcular todas as consequências e as da difícil posição em que ia colocar a si e a sua filha. Durante os longos anos que esteve feitorando a fazenda do comendador e de outros, não se dera senão uma ou outra fuga insignificante de escravos por poucos dias e para alguma fazenda vizinha, e portanto não é para admirar que ele quase completamente ignorasse a amplitude dos direitos que tem um senhor sobre o escravo, e os infinitos meios de que pode lançar mão para capturá-los em caso de fuga. Entende-o, pois, que em Pernambuco poderia viver com sua filha em plena seguridade, ao menos por 3 ou 4 meses, uma vez que se afastassem da sociedade o mais que pudessem, e procurassem esconder sua vida na mais completa obscuridade. Isaura também que quem tivesse espírito mais atilado e esclarecido, longe do objeto principal de seu terror e aversão, não deixava de sentir-se tranquila e até certo ponto descuidosa dos perigos a que vivia exposta. Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou tanto o dia em que pela primeira vez viu Alvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas que amam pela primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e misera situação. Álvaro tinha na fisionomia, nas maneiras, na voz e no gesto um não sei quem de nobre, de amável e profundamente simpático, que avassalava todos os corações. O que não seria ele para aquela, que única até ali lhe soubera conquistar o amor. Osara não pôde resistir a tão prestigiosa sedução, amou o ardor e entusiasmo de um coração virgem, e com a imprevidência e cegueira de uma alma de artista. Embora não visse nesse amor mais do que uma nova fonte de lágrimas e torturas para seu coração. Medindo o abismo que a separava de Álvaro, bem sabia que de nenhuma esperança do dia alimentar-se la paixão funesta, que deveria ficar para sempre sepultada no íntimo do coração, como um cancro a devorá-lo eternamente. No seu calix de amarguras, já quase a transbordar, tinha de receber da mão do destino mais aquele travo cruel, que lhe devia queimar os lábios e envenenar-lhe a existência. Já bastante lhe pesava andar enganando a sociedade a respeito de sua verdadeira condição, a alma sincera e escrupulosa, envergonhava-se consigo mesma de empurrar as poucas pessoas, que com ela tratavam de perto, um respeito do que consideração a que nenhum direito podia ter. Mas considerando que de tal disfarce nenhum grande mal podia resultar à sociedade, conformava-se com sua sorte. Deveria, porém, ela, ou poderia-se inconveniente manter o seu amante na mesma ilusão. Com seu silêncio, conservando na ignorância de sua condição de escrava, deveria deixar alimentar-se e crescer profunda e enérgica paixão que o moço por ela concebera. Não seria isto um vil embuste, uma indignidade, uma traição ínfame? Não teria o direito, ao saber da verdade, de acabrunhá-la de amargas exprobrações, de desprezá-la, de calcá-la aos pés, de tratá-la, enfim, como escrava abjeta e vil que ficaria sendo? Ou para mim seria mais horrível que mil mortes? Exclamar ela no meio do angustioso embate de ideias que se lhe agitavam no espírito. Não devo iludi-lo, isto seria uma infamia. Vou-lhe descobrir tudo. É esse o meu dever, e hei de cumpri-lo. Ficará sabendo que não pode, que não deve amar-me, porém ao menos não ficará com o direito de desprezar-me. Uma escrava que procede com lisura e lealdade pode ao menos ser estimada. Não devo enganá-lo, hei de revelar-lhe tudo. Esta era a resolução que lhe inspiravam seu natural pundonor e lealdade, e os ditames de uma consciência recta e delicada. Mas quando chegava o momento de pôr a em prática, fraqueava-lhe o coração. E Isaura ia diferindo de dia para dia a execução de seu propósito. Falecia-lhe de todo a coragem para quebrar por suas próprias mãos a doce chimera, que tão deliciosamente a embalava. E em que às vezes conseguia esquecer por longo tempo sua miséria condição, para lembrar-se somente que amava e era amada. Deixemos durar mais um dia. Refletia-la consigo. Esta ilusoria mas inefável aventura. Sou uma condenada que arranda a masmorra para subir ao palco e fazer por momentos o papel de rainha feliz poderosa. E quando descer, serei de novo sepultada em minha masmorra para nunca mais sair. Prolonguemos estes instantes. Não será lícito deixar passar ao menos em sonhos uma hora de felicidade sobre a fronte do infeliz condenado. Sempre será tempo de quebrar esta frágil cadeia de ouro que me prende ao céu e baquear de novo no inferno de meus sofrimentos. Nesta indecisão, nesta luta interna, em que sempre a voz da paixão abafava os ditames da razão e da consciência, passarão-se alguns dias até aquela em que Álvaro os induziu por meios quase violentos a que aceitarem convite para um baile. Desde então Isaura entende o que seria uma deslealdade, uma infamia inqualificável, conservar por mais tempo o seu amante na ilusão a respeito de sua condição, e que não havia mais meio de prolongar, sem desdouro para eles, tão falsa e precária situação. Era muito buzar da ignorância do nobre e generoso mancebo. Uma escrava fugida apresentar-se em um baile e apavonar-se em senso brafafá sua vasta da mais brilhante e distinta classe de uma importante capital. Era para pagar com a mais feia ingratidão e a mais degradante deslealdade os serviços que com tanta delicadeza e amabilidade lhe havia prestado. Isto repugnava absolutamente escrúpulos da melindrosa consciência de Isaura. E verdade que Miguel, aterrado pelas considerações que Álvaro lhe fizera, viu-se forçado a anuir ao seu gracioso convite. Isaura, porém, guardara absoluto silêncio, o que ambos tomarão por um sinal de aquiescência. Enganavam-se? Isara, recolhida ao silêncio, não fazia mais do que tentar esforços supremos para sacudir o fardo daquele disfarce, que tanto lhe pesava sobre a consciência, rasgando resolutamente o véu, que encobria aos olhos do amante sua verdadeira condição. Por mais, porém, que invocasse toda a sua energia e resolução, no momento decisivo a coragem a abonava. Japa lhe pairava pelos lábios entreabertos. Já tinha o passo formado para ir prostrar-se aos pés de Álvaro. Mas encontrando pousado sobre ela o olhar meigo e apaixonado do mancebo, ficava como que fascinada, a palavra não ousava romper os laralizados, e refluía ao coração. Os pés recusavam-se ao movimento como se estivessem pregados no chão. Exaurava como o desgraçado a quem circunstâncias fatas arrastam ao suicídio. Mas que ao chegar à borda do precipício medonho em que deseja arrojar-se, recua espavorido. Fraca e covarde criatura que eu sou, pensou ela por fim esmorecida. Que miseria, tem coragem para cumprir um dever. Não importa, para tudo há remédio, cumpre que ele ouça da boca de meu pai o que eu não tenho ânimo de dizer-lhe. Esta ideia luziu-lhe no espírito com uma tábua salvadora, agarrou-se a ela com sofreguidão e, antes que de novo lhe fraqueasse o ânimo, tratou de pô-a em execução.
Ai!
Disse ela resolutamente, apenas Álvaro transpôs o portão do pequeno jardim. Declaro-lhe que não vou a esse baile, não quero, nem devo por forma nenhuma lá me apresentar.
Não vais? Exclamou Miguel atonito.
E por que não disseste isto há mais tempo, quando o senhor Álvaro ainda aqui se achava? Agora que já demos nossa palavra.
Para tudo há remédio, meu pai, atalhou a filha com febril vivacidade. E para este caso ele é bem simples.
Vá, meu pai, depressa à asa desse moço, e diga-lhe o que eu não tive ânimo de dizer-lhe. Declare-lhe quem eu sou, está tudo acabado.
Dizendo isto, Isaura estava pálida, falava com precipitação. Os lábios descorados lhe tremiam, e as palavras proferidas com voz convulsa e estridente, parecia que lhe eram arrancadas a custo do coração. Era o resultado do extremo esforço que fazia para levar a efeito um tão penível resolução. O pai olhava para ela com assombro e consternação.
Que estás a dizer, minha filha? Replicou-lhe ele.
Estão pálida e alterada?
Parece-me que tens febre.
Sofres alguma coisa?
Nada sofro, meu pai. Não se inquiete pela minha saúde.
O que eu estou lhe dizendo é que aqui é absolutamente necessário que meu pai vá procurar esse moço e confessar-lhe tudo.
Isso não... Está louca, mina.
Queres que eu te veja encerrada em uma cadeia, conduzida em ferros para a tua província, entregue a teu senhor, e por fim ver-te morrer entre tormentos nas garras daquele monstro?
Ó, Isaura, por quem és? Não me fales mais nisso.
Enquanto o sangue me girar nestas veias, enquanto me restar o mais pequenino recurso, hei de lançar mão dele para te salvar, mão.
Salvar-me por meio de uma indignidade, de uma infamia, meu pai.
Retorquiu a moça com exaltação.
Como posso eu, sem cometer a mais vil deslealdade, aparecer apresentada por ele como uma senhora livre em uma sala de baile?
Quando esse senhor e tantas outras ilustres pessoas souberem que ombreou com elas, a par delas dançou uma miserável escrava fugida.
Minha.
Interrompe o velho, incomodado com a exaltação da filha.
Não fales assim tão alto.
Tranquiliza-te, eles nunca saberão de nada.
Uma mais breve poder deixaremos esta terra, amanhã mesmo, se for possível. Embarcaremos em qualquer paquete e iremos para bem longe, para os Estados Unidos, por exemplo.
Lá, segundo me consta, poderemos ficar fora do alcance de qualquer perseguição.
Eu com o meu trabalho e tu com as tuas prendas e habilitações, podemos viver sem sofrer necessidades em qualquer canto do mundo.
Ah, meu pai, essa ideia de irmos para tão longe, sem esperança de um dia podermos voltar, me oprime o coração.
Que remédio, minha filha?
Já agora, ainda tenhamos de ir parar ao fim do mundo, nos é forçoso fugir às garras do monstro.
Mas esse moço que tanto se interessa por nós, o senhor Álvaro, nobre e generoso como é, sabendo da minha verdadeira condição e das terríveis circunstâncias que nos obrigam a andar assim fugitivos e disfarçados pelo mundo, talvez queira e possa nos amparar e valer contra as perseguições.
E quem não afiança isso?
O mais certo é ele entregar-te ao desprezo, logo que saiba que não passas de uma escrava fugida, se despeitado com o logro que levou, não for o primeiro a denunciar-te à polícia.
no transe em que nos achamos, é dia de absoluta necessidade enganar a ele e a todos, se revelarmos a quem quer que seja o segredo de nossa posição. Estamos perdidos. Toma coragem e vamos ao Bawel, minha filha. É um sacrifício cruel, mas passageiro a que devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem tu eras que nos importa, nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia em nada os pode infamar. Com isso não fazes mal a ninguém, é uma medida de salvação que todos te perdoariam. Me parece que tem razão, mas não sei por quê. Repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Mas é preciso dar, minha filha, se não queres para nós ambos a desgraça e a morte. Se não formos a esse baile e desaparecermos de um dia para outro, como nos é forçoso, então as suspeitas que começamos a despertar tomarão muito maior vulto e a polícia pôr-se-á à nossa pista e nos perseguirá por toda parte. E um sacrifício, na verdade, mas não será-lhe muito mais suave do que as perseguições da polícia. A prisão, as torturas e a morte, que é o que podes esperar em casa de teu senhor. Isaura não responde, seu espírito agitava-se quente entre as mais pungentes e amargas reflexões. As palavras de seu pai a tinham abismando em glacial e profundo desalento. Aturdida por tantos golpes, sua alma debatia-se em um mar de dúvidas e perplexidades, como frágil barca em meio de um oceano irritado, sacudida aos boléus por vagalhões desencontrados. O grito de sua consciência escrupulosa e delicada, a lisura e sinceridade de seu coração, que não podia acomodar-se com o embuste e a mentira, e uma espécie de vago pressentimento que lhe pesava sobre o espírito, a desviavão daquele baile, e por momentos pareciam fechar definitivamente a sua resolução. E firme neste propósito dizia com zima. Por outro lado, as considerações de seu pai, que pareciam tão razoáveis e sensatas, bem como o desejo de ver Álvaro ainda uma vez, de gozar por algumas horas a sua presença, faziam-lhe de novo flutuar o espírito no mar das irresoluções. A lembrança de que em breve, talvez no dia seguinte, tinha de deixar aquela terra e separar-se de Álvaro, sem esperança alguma de jamais tornar a vê-lo, sem poder dizer-lhe um adeus, sem que ele pudesse saber quem ela era, nem para onde ir, dilacerava-lhe o coração. Partir sem ter um ente a quem apertar nos braços na hora da despedida, nem ter um seio onde verter as lágrimas da mais pungente saudade, partir para levar uma vida errante e fugitiva, sem esperança nem consolação alguma, através de mil trabalhos e perigos, para terminar a talvez momento os tormentos da mais atroz escravidão a... ira voroso. Entretanto, era esse o único futuro que a pobre Isaura tinha diante dos olhos. Mas não tinha ainda diante de si uma noite inteira de prazer e de ventura, uma noite esplêndida de baile e regozijo de seu amante, respirando o mesmo ar, embriagando-se de sua voz, bebendo o seu hálito, recolhendo dentro da alma seus olhares apaixonados, sentindo na sua pressão daquela mão adorada, contando suas pulsações da coração que o sopro por ela palpitava. Uma noite assim valia bem uma eternidade. Viessem, pois, em os embora as angustias e perigos, a escravidão e a morte. Candida e modesta como era, nem por isso Isaura deixava de ter consciência do quanto valia. Vendo-se o objeto do amor de um jovem de espírito elevado, e dotado de tão nobres e brilhantes qualidades como Álvaro, ainda mais se confirmou na ideia que de si mesma fazia. Com sua natural perspicácia e penetração, bem depressa convenceu-se de que o afeto que o mancebo lhe consagrava não era simples e superficial homenagem rendida a seus encantos e talentos, nem tão pouco passageiro capricho de mocidade, mas verdadeira paixão, sincera, enérgica e profunda. Era isto para ela motivo de um orgulho íntimo, que a elevava a seus próprios olhos e por momentos a fazia esquecer-se que era uma escrava. Estou convencida de que sou digna do amor de Álvaro, senão, ele não me amaria, e sou digna de seu amor, porque não serei de me apresentar no seio da mais brilhante sociedade. A perversidade dos homens pode de acaso destruir o que bom e de belo na feitura do Criador. Assim refletia Isaura, e exaltada com estas ideias e com a seductora perspectiva de algumas as horas de infável aventura em companhia do amante, exclamava dentro do alma. Hei de ir ao baile. Enquanto Isaura, silenciosa e com a fafasse na mão, se embebia em suas cismas, procurando firmar-se em uma resolução, O pai, não menos inquieto e preocupado, passeava distraído entre os canteiros do jardim, aguardando com ansiedade uma resposta definitiva de sua filha.
Irei, meu pai, irei ao baile, disse ela por fim levantando-se.
Mas vou preparar-me para ele como a vítima que tem de ser conduzida ao sacrifício entre canticos e flores. Tenho um cruel pressentimento que me acabrunha.
Pressentimento de que, Isaura?
Não sei, me pei, de alguma desgraça.
Pois quanto a mim, Isaura, o coração como que está me adivinhando que de ir a esse baile resultará a nossa salvação. 101, 112, 13.